autor, uma obra, a memória das palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa. Ora então, muito bom dia e sejam bem-vindos a mais um programa, a memória das palavras. O meu nome é António Serra e vou estar aqui consigo durante alguns minutos para lhe falar de um autor e de uma obra. Hoje trago-vos a obra Diário do escritor e poeta Sebastião da Gama. Desta vez trago-vos este autor por uma razão bastante particular. Ainda que nós tentemos sempre elogiar todos os autores de língua portuguesa, este toca-me muito de perto porque lecionou na escola onde eu andei, na Escola Comercial Veiga Beirão, que se situava no Largo do Carmo, entretanto encerrada. E esse autor marcou-me profundamente através desta sua obra, O Diário. Sebastião Artur Cardoso da Gama, que nasceu em 1924 e faleceu em 1952, nasceu em Vila Nogueira de Azeitão e destacou-se na sua curta vida como poeta e pedagogo, sendo uma figura de merecido destaque a nível nacional. Sebastião da Gama concluiu a licenciatura em Filologia Românica em 1946, na Faculdade de Letras de Lisboa, e na sua efêmera, mas extraordinária carreira docente, lecionou em Lisboa, Setúbal e Estremoz. No ano de 1951, casou no convento da Arrábida com Joana Luísa, com quem mantinha uma próxima convivência desde há muitos anos. Aliás, esta união ocorreu num espaço que o influenciou grandemente, tanto a nível pessoal como literário, tendo deixado marcas evidentes na sua obra poética. A profunda ligação de Sebastião da Gama à Serra da Arrábida refletiu-se assim no próprio ato da escrita, pelo que a sua obra poética evidencia uma ligação próxima com a natureza. A sua obra poética é sensível e espontânea, e nela ressalta o amor à vida e a tudo o que a rodeia. No entanto, cabe também ressalvar a atividade docente deste homem vulgar, que nas páginas de Diário, obra em prosa editada postumamente, registou o tempo de estágio de português entre 1949 e 50, vivido na Escola Comercial Veiga Beirão, em Lisboa. Esta obra, O Diário de Sebastião da Gama, continua a ser considerada uma obra de referência no âmbito da pedagogia, e as suas atentas e por vezes emocionadas reflexões sobre o exercício da atividade docente permitem-nos visualizar um homem professor excepcional com uma visão para a época muito moderna do ensino, ao valorizar a construção de uma relação de confiança e de respeito mútuos, ao tentar compreender os alunos e o melhor que estes têm para oferecer, estimulando-os através do reforço positivo, enfim, ao desejar que estes sejam felizes ao longo do processo de ensino-aprendizagem. Basicamente, uma pedagogia centrada no aluno, que se reflete numa didática assente num convívio saudável, que remete para situações extremas a penalização de quem transgride. E vamos então agora ler um pequeno trecho desta obra que estivemos a falar. Fevereiro 11. Hoje foi conversa. Chamou-me um metodólogo para me propor alguns trabalhos. Aceitas, não aceitas? Dá-me liberdade plena e eu em geral aceito, porque são cheios de interesse. Mas ponho a condição sine qua non se os rapazes aceitarem também. Ora, os rapazes são de se lhes tirar o chapéu. São vivos, são alegres, são inteligentes e alguns até são bonitos. Eu gosto de rapazes bonitos e ninguém tem nada com isso. Merece a pena estar com eles. e merece a pena, sobretudo, deixá-los falar porque descobrem imensas coisas que nós já não somos capazes de descobrir. O Ludovico, por exemplo, descobriu que o Adão tinha 25 costelas, visto que ficava ainda com 24 depois de ter deixado fazer a Eva. O primeiro trabalho proposto pelo metodólogo foi o de ampliar as sínteses de certos livros, o Marco Polo, os Lusíadas e outros que vêm nas leituras. O pequeno lê a história em grande, fixa os pormenores de maior relevo e passa a contá-los por si, servindo-se, se quiser, das gravuras que vêm junto das sínteses já feitas ou inventando outras. Numa aula seguinte, propus aos mocitos a coisa, pelos menos interesse em ler o livro, não voltou. Tem sido disputadíssimo e já se constituiu uma bicha para o ler a seguir ao Ludovico, o primeiro que aceitou com entusiasmo o trabalho. Ainda dentro deste capítulo, emprestou-me um professor um livro sobre Vasco da Gama. É escrito de modo a interessar os adolescentes, já pela graça com que o autor relata os acontecimentos e pormenoriza a descrição, já pela intromissão na viagem de um rapazelho da idade dos meus. Mas eu acho pouco proveitoso dar-lhe-o. Zacuto aparece como um bruxo, que adivinha nos astros a boa sorte dos portugueses, e só por isso consegue convencer o rei Dom Manuel, medroso, indeciso, pobretana e ignorante, a arriscar a viagem. A corte é de poltrões, a quem o nome da Índia assusta ainda, e os rapazinhos ficariam com uma ideia falsa dessa época. O segundo trabalho sugerido foi um álbum de histórias sobre animais. Caía como sopa no mel, porque em Setúbal insisti bastante no assunto, do que logo pensei fazer e como aproveitei a ideia, falarei mais adiante. Era dentro deste capítulo que cabiam ainda as fábulas, que acabam bem ou acabam de outro modo. Exemplificou a coisa com fábulas em que o cordeiro não seria comido pelo lobo, a serpente não morderia o peito do boi-feitor. E passámos então a cartazes, a que ainda não dei seguimento. Ficarão para outro dia. Estou a escrever isto a 5 de março. E até lá obrigarei a minha pobre imaginação a inventar centros de interesses para eles. Um seria a festa escolar. Com o maior empenho faria um respectivo cartaz. Mas para isso, para lhes aguçar o espírito publicitário, em primeiro lugar, há que fazer a festa. Falámos de mais coisas que lá está. Uma delas foi a minha absolvição de pecados que fizeram em Setúbal. Passar a aula a ler com alma trechos de bons autores. E assim, desde que a gente leia bem, e isso acontece mais vezes, e só leio quando isso me acontece, é que eles aprendem a ler. E perdem, com o nosso exemplo, o acanhamento que os leva a não ler pão, pão, queijo, queijo. Demos finalmente as boas tardes e daí a pouco estava eu sobre o Tejo a pensar coisas. E foi então que pensei em estabelecer, como prémios para os concorrentes, as capas de anuário, estes dois, ao que fizer a melhor, a adoção da capa, e ao que tiver a sorte, um livro que será sorteado entre todos os que concorrerem. Pois não é verdade que o facto do Sporting ir à cabeça não invalida o esforço do Vitória de Guimarães? Acho que os primeiros classificados já têm o belo prémio de serem os primeiros. Não devemos habituá-los a uma glória de imediata significação material. Eis-me chegado à Rábida. O sol estava feliz. O ar azul, quando virá a chuva. Mas eu fechei-me no meu quarto a preparar a semana do animal. Quando chegou segunda-feira, enchi a pasta de livros e desandei para Lisboa, Largo do Carmo, 52, sala 19. E depois de termos lido este pequeno trecho e antes de me despedir, vamos ficar com um tema musical. Talvez se eu dançasse na voz de Miguel Araújo.
Mas se alguém me jurasse, talvez ninguém soubesse. Talvez até te convencesse, até te convencesse. Talvez se eu dançasse como se ninguém me visse, como se ninguém me visse os meus passos.
E assim chegamos ao fim de mais um A Memória das Palavras. Termino desejando-vos uma ótima semana e votos de boas leituras. Daqui a 15 dias estaremos de volta com mais um escritor e mais uma obra. Até lá, fiquem bem. Um autor, uma obra. Das Palavras, um programa de António Serra, quinzenalmente na RLX Rádio Lisboa.